Valesca, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes do programa Tenástica. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, falando um pouquinho sobre autoestima, visagismo e beleza.
Então, Valesca, você vai sobre o tema Você na Sua Melhor Versão, como sua imagem pessoal impacta no sucesso. E eu já queria te ouvir sobre algumas dicas de como isso realmente pode ser colocado em prática.
Pois é, muitas pessoas não dão importância à imagem, né? Acham que é futilidade ou perda de tempo. Mas, na verdade, o que acontece é que a nossa imagem nos representa como 80% do que nós somos, independente da nossa qualificação. Então, a imagem representa uma grande contribuição para nós e para a sociedade. E eu escuto muitas pessoas falarem: ah, eu não me importo com o que os outros pensam ao meu respeito. Mas, infelizmente, nós lidamos com pessoas. Nós precisamos das pessoas para evoluir e crescer, tanto no meio profissional quanto no meio pessoal. Então, a nossa imagem, sim, ela é muito importante e ela deve ser construída adequadamente com como a gente se vê no nosso interior. Então, acontece uma questão muito forte até se tratando na psicologia de casos em depressão, ou as pessoas estão em constante mudança, porque elas não conseguem se ver fora, externamente, e nem as pessoas veem ela como ela é interna. Então, o visagismo trata exatamente disso, dessa conexão do seu eu interior e trazer esse sentimento para fora, exteriorizar a nossa imagem, para tornar um todo adequado.
Por vezes, a gente fica um pouco confuso porque nós vivemos numa era em que ser diferente é uma coisa boa, né? Não é necessariamente uma coisa ruim, já foi uma coisa ruim. Mas hoje, por exemplo, dentro de uma única pessoa cabem vários estilos. Como definir um único estilo ou um que prevaleça mais? Como é que se faz isso?
É difícil, porque dentro do visagismo, por exemplo, para vocês entenderem um pouquinho, existem quatro temperamentos dominantes, que são o fleumático, o sanguíneo, o melancólico e o colérico. O visagismo é uma técnica muito antiga, que Sócrates mesmo estudou essa técnica, e na época ele achava que cada pessoa deveria ter só um temperamento dominante. E daí, ao passar-se ao longo dos anos, as pessoas descobriram, né, quem estudou o visagismo, que nós podemos ter até dois ou três temperamentos dominantes. Então, eu digo sempre que a nossa imagem é como se fosse a nossa carteira de identidade. Se nós tirarmos ela da nossa carteira hoje, a gente vai dizer: meu Deus, que horrível, ou que engraçada, né? Porque a gente está constantemente se renovando, ou os nossos objetivos mudam. Então, a nossa imagem também deve mudar. Eu vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, a noiva, quando a gente vê ela entrando na igreja, a gente sabe que ela é a noiva, devido à imagem e à figura que ela está representando. Uma freira, quando a gente vê ela na rua com um hábito, nós sabemos que ela é uma freira. E uma viúva, né, que está com a roupa preta, está de luto, está chorando, sabemos que é uma viúva. Então, é assim que funciona a imagem. Na verdade, não se trata de estilo. O estilo é uma coisa que vem depois. Sabendo a nossa essência, a gente consegue construir uma imagem verdadeira para depois encontrar o estilo. Então, às vezes, não importa se a gente está demonstrando estar com uma roupa de marca ou um acessório de luxo. O que importa é estar representando corretamente quem nós somos.
Entendo. Bom, é um pouco complicado mesmo, mas a gente sabe, entende. É, pois é, tem lugares, por exemplo, no ambiente profissional, mesmo que a gente, por vezes, tenha um estilo mais esportivo, mais despojado, se aquele ambiente não é um ambiente esportivo e despojado, muitas vezes a gente tem que se adaptar e construir realmente uma imagem. Exato, que seja adequada com os ambientes que a gente versa. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar algumas dicas práticas, que eu sei que você vai falar lá na palestra, no dia 27, de como a gente faz, então, para fazer uma adaptação e construir uma imagem que talvez não seja nossa essência pura e simplesmente, porque já reconhecemos que somos muitas coisas, mas dentro desses ambientes passar a imagem que a gente quer que passe, de respeito, por exemplo, no ambiente profissional, né, de inspiração, imagens associadas com aquilo que a gente faz. É uma questão só de visual, de imagem, tem a ver com o nosso gestual, tem a ver com o nosso discurso, nossa fala, tem a ver com mais elementos, por exemplo?
A imagem é 80%, que inclui também o gestual, a linguagem corporal, e a fala fica para depois, fica para os 20% de importância. Então, sabe aquela frase, não existe uma segunda maneira de causar uma boa impressão?
Uhum.
Ela é real, porque é o funcionamento do nosso cérebro, infelizmente, que funciona assim. Então, quando a gente vê uma outra pessoa frente a frente, o nosso cérebro capta as formas geométricas agrupadas, vai para uma área de processamento de imagem, só que antes dele ir para a área de processamento de informações, ele vai para um atalho, que é uma área de emoções. Então, daí tu olha para a pessoa e tu diz, bah, meu santo não bateu, não fui com a cara, não gostei. E às vezes tu não vai nem chegar a conhecer essa pessoa. Então, numa entrevista de emprego, por exemplo, se tu tiver já com a imagem inadequada, pode ser que eles nem queiram te entrevistar ou nem estejam prestando atenção no que a pessoa tem para falar, por melhor que seja o currículo.
Entendo. É bem, bem fácil. Isso é fácil de entender, né? Então, quais são as dicas, por exemplo, que você daria agora para quem está escutando e já para motivar lá para o dia 27 de forma aí muito especial, caso a caso? Mas essas costuras, por exemplo, elas se dão quase que alguns elementos se perpassam em vários estilos. Por exemplo, vou citar aqui o fato de a pessoa estar bem, bem arrumada, e eu quero dizer com o cabelo penteado, tomado banho, né? São coisas básicas.
Exato.
Que em qualquer um dos estilos vão passar uma boa imagem, não é isso?
Então, o que eu sempre gosto de frisar, assim, é não perder a essência. Se a pessoa tem um estilo rock and roll e ela vai fazer uma entrevista numa empresa mais séria, ela pode estar usando um terninho com um coturno com taças, um cabelo bem alinhado, uma maquiagem adequada. Então, ela pode estar usando aí um elemento que traga a sua personalidade, mas que ela esteja de acordo com os padrões da empresa. Então, essas são dicas que funcionam super bem para a pessoa não se sentir descaracterizada. Principalmente quando a empresa, às vezes, tem um uniforme, ou tu vai para uma entrevista que tu não sabe para que cargo é o cargo pretendido. Então, tentar pelas regras, né, das boas maneiras, das regras da etiqueta, usar uma roupa mais formal, mais adequada, e trazendo um toque da sua personalidade, porque a personalidade, nossa personalidade também é importante.
Claro, claro. Valesca, e para fechar, coisas agora que são comuns da atualidade, por exemplo, o uso de tatuagem se tornou uma coisa muito comum, não é mais nenhum mistério, muitas pessoas têm, várias, piercing também no rosto, em especial, uhum, nas orelhas, e para os homens também ficou muito marcada a questão da barba, né? Uma barba densa hoje, sim, claro, uma barba cuidada, mas uma barba densa, robusta, isso tudo são marcas, uhum, de um tempo. Como é que a gente usa esses novos elementos dentro de, digamos assim, enquadramentos que, como você disse, são lá do tempo lá de Sócrates, de Platão, mas que ainda estão, parece, uhum, valendo, né?
Sim. A tatuagem é uma questão bem delicada. Por exemplo, eu num salão de beleza, eu posso ter tatuagem que é uma marca, que é uma coisa estilosa, né? Que as pessoas vão gostar. Mas numa empresa, sempre tentar descobrir se eles aceitam, né, pessoas tatuadas. E eu acho que ser o mais sincero possível, né? E utilizar esse argumento, olha, não querer esconder, né? Revelar, eu tenho uma tatuagem e tal. E eu sempre digo, quando as pessoas querem fazer tatuagem, façam em locais que possam esconder, né? Porque se é uma coisa que a gente faz para a nossa pessoa, algo que a gente possa esconder nas horas necessárias e possa mostrar nas horas que tu achar melhor. E a barba é uma outra questão, porque eu não sou totalmente contra, mas também eu não sou totalmente a favor da barba, porque ela esconde muito a nossa boca, ela simboliza a nossa comunicação, né? E o homem com bigode e barba, ele acaba camuflando. E às vezes o que ele tem de bom é a comunicação. Então a barba, sempre mantém ela bem aparada e feita. Se quer ter uma barba maior, ela pode existir, mas ela tem que ser bem cuidada, ela tem que ter um trato, que daí a pessoa que fará a entrevista ou a pessoa que tem um relacionamento com ela, verá ela de uma outra forma, e não como uma forma de um desleixo, né? Deixou a barba porque não teve tempo de fazer.
Entendi. São dicas bem práticas, né, Valesca? Você vai falar disso
bem
tudo.
Prática.
Isso, no dia 27. Me conta onde, horário e como as pessoas fazem, então, para te assistir.
Então, dia 27, o nosso evento acontecerá na Drops e Menta Flagship, que é aquela pertinho lá do Shopping Iguatemi, a partir das 18h30. Então, terá a recepção dos convidados com muitas surpresinhas. E após, então, teremos a nossa palestra com participações especiais também. E vão ter muitas coisas interessantes, mais profundas, de cada temperamento, mostrando desde a roupa do dia a dia, do trabalho até a festa.
Entendi.
Então, acho que vai incrementar cada estilo para que a pessoa consiga se identificar, se visualizar e utilizar essas dicas para o seu dia a dia.
Certo. Valesca, tem que fazer uma inscrição anterior?
Os ingressos estão à venda lá na Drops de Menta, lá em Caxias, e aqui em Flores da Cunha, na Casa da Beleza, aqui comigo também eu tenho ingressos disponíveis. Restam poucas unidades ainda e na hora provavelmente nós não teremos.
Entendi. Qual é o preço de cada ingresso?
O valor de cada ingresso é R$30.
Tá certo, uma boa dica aí pro pessoal se presentear nesse mês de romance, né? Ame-se a si mesmo primeiro, né?
É, vale muito a pena. Eu sou suspeita a falar, mas tenho certeza de que quem for não vai se arrepender.
Valesca, obrigada pela entrevista, pela tua presença aqui, viu? Obrigada pela tua cliente, ficou esperando aí pra você passar máscara no cabelo. Um forte abraço,
viu?
Eu
que agradeço poder participar com vocês.
Abração, tudo de bom.